Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, vou chegar perto de você mais uma vez, só para dizer, emocione-se, você sente, logo existe. Isso te faz bem? Você existir? Tá de bem? Tá tudo certo? Pode olhar para dentro aí, buscar você. Você lá no fundo do fundo do fundo de você. Pode acordar cada célula, caso não esteja acordada ainda, para trazer para esse dia. Porque esse dia promete. Promete pelo menos o tempo. Certo? É isso que você precisa a princípio de recurso, hein? O tempo tá aí para você usufruir. Como é que você vai usufruir desse tempo? Para o bem. É isso. Agora você coloca aí toda aquela sua lista de desejos e necessidades, tudo que você vai cumprir com o recurso desse tempo, durante o transcorrer desse tempo. Coloca aí tudo que você tem sonhado para colocar no papel, transformar isso em plano e realizar. É isso aí. Quando você ganha o dia, quando você ganha o tempo, é para realizar, é para fazer acontecer, é para fazer valer a sua beleza, o seu jeito de ser, é para fazer valer você na sua melhor versão. Todo dia você tem a chance de ser muito melhor do que você sempre foi. Todos os dias você tem algo a aprimorar, algo para fazer diferente, e que você tem a disposição para isso, porque é divertido você saber que pode mudar. É também importante você ter essa disposição, essa coragem para fazer diferente. E aí você vai ter graça. Aí você vai achar mais diversão no caminho. Então vai lá, hein? Como uma criança, aproveita o tempo. Aproveita o dia de hoje para brincar. Para brincar de ser feliz, para brincar de fazer feliz. Para usufruir mesmo do tempo, porque é só hoje que você tem, hein? Ontem não é mais. Ontem já foi. Amanhã ainda não é. Então, olha, hoje tem que ter um pouquinho de tudo aquilo que é importante para você. Tô chegando junto aqui com toda a turma, com toda a equipe do Feliz Dia Novo. Isidro, Thiago, Ulisses, Davi, Roberta, tanta gente que compartilha, as rádios que estão nesse momento compartilhando a gente, vários grupos que compartilham a gente. Olha, bem-vindo, que bom ter você aqui. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí, Roberta, para dizer para a gente o que é que tem hoje.
Feliz dia novo! Obrigada por sua presença, audiência e participação. E também por compartilhar o diálogo nutritivo de cada dia e boas ideias com os amigos. Hoje, terça-feira, o assunto é beleza. E a convidada do programa é a modelo plus size brasileira, Tatiana Ottoboni. Ela é especialista em body positive e hoje uma ativista das pautas relacionadas à saúde e à imagem de mulheres gordinhas. Segura aí e participa. Eu já volto com as notícias da pauta positiva e também com o astral do dia. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já comigo, bom estar com você aí. Vamos falar de beleza, vamos falar do seu corpo. Você está de bem com você, com a sua vida, com o jeito que você é, com a sua carinha, com o seu jeito de ser? É você que manda no seu corpo? É você que manda em você? Bom, a palavra-chave aqui tem tudo a ver também com o papo que a gente vai ter hoje, hein? Atitude, que também está aí no centro, no conceito daquilo que a gente faz há muitos anos no rádio, que é chamar atenção para atitude positiva. Atitude, e até esse ano vai chegar a nossa agenda Atitude, a 20ª edição, hein? Mas sobre atitude, tem a frase aqui de apoio hoje, que é do Eduardo Said. Começar não é apenas um tipo de ação. Começar não é apenas um tipo de ação. É também um estado de espírito, um tipo de trabalho, uma atitude, uma consciência. É isso aí. Dá o primeiro passo, traz junto uma decisão interna, algo forte, algo para uma mudança, algo para um novo destino, algo para um sonho. Então, começar é fundamental. Continuar, então, aí já é insistir, já é perseverar, já é tocar em frente, já é seguir o plano. Mas é isso aí, vamos ver se a nossa convidada já está tudo bem. se ela já está firme aqui, se está a conexão tudo bem. Deixa eu chamar aqui a Tatiana Ottoboni, modelo Miss Plus Size. Feliz dia novo, Tatiana.
Feliz dia novo. Todo dia é um novo dia, né?
Pois é, arranquei você da cama. Hoje as mulheres sempre reclamam comigo que o programa é muito cedo, que para estar aqui às 7h30 tem que acordar cedo. Obrigado aí pela gentileza de acordar cedo e vir falar com a gente. Acordou muito cedo, você dá rotina, já levanta cedinho para ir atrás de tantos seguidores que você tem aí nas redes, hein?
Eu não sou muito de acordar cedo, não. Eu sou notiva, já eu fico acordada até tarde, então eu acordo um pouco mais tarde também.
Fica interessada na vida, né? O dia não acaba, né? Não precisa acabar, pois de noite quer dormir, claro. Olha, a gente tem um papo aqui hoje que acho que a gente sempre tem aquelas conversas que a gente evita, né? Uhum. Eu acho que a gente, eu também que sou... para desse cabeção que eu tenho aqui, eu sou gordinho, né? Que não parece, né? eu penso assim, ó, eu para estar dentro dos padrões da tabela aí, eu teria que ou emagrecer 20 quilos ou crescer uns 20 centímetros. Eu já estou tentando crescer faz tempo, mas não está dando certo. Mas enfim, vamos falar disso daí, que você trata como atitude positiva. O que é isso? Corpo, atitude? Como é que você descobriu aí que você podia ser uma pessoa que representa a beleza gordinha? Não sei como é que você chama isso. E até como politicamente correto, a gente comete crimes em relação ao tratamento dessa beleza ou das pessoas gordas, que é isso que você tem falado muito na internet e achou milhares de fãs, né?
Exato. Então, eu comecei a me descobrir com... Eu sempre fui atriz, né? Eu sempre explorei minha imagem, mas de outras formas. E a partir do ensaio que eu fiz para um amigo meu fotógrafo, um ensaio plus size que eu fiz, sensual, que eu coloquei na internet, eu vi que as pessoas que chamou atenção, as pessoas falaram, nossa, que interessante, é uma mulher gorda. E é gorda mesmo. Negócio de fofinha, gordinha, sim, plus size... Esses são todos paliativos para não se falar a palavra gorda, mas a palavra gorda, ela é muito estigmatizada, né? Na verdade, gordo é só uma característica, como tem o magro, tem o gordo, tem o alto, tem o baixo, tem o moreno, tem o branco, enfim. São características físicas, né? Aí, se você usa aquilo para ofender ou não, são outros 500. Então, aí as pessoas me falaram, nossa, você ficou linda, apesar, e as pessoas colocam aquele, né? Apesar de gorda, você é linda, né? Você tem um rosto lindo. E eu sempre falo, é o rosto e o resto, Não é só o rosto, né?
Então,
foi assim que começou.
Pois é, o papo hoje aqui é com a Tatiana Ottoboni, ela é especialista agora em Body Positive, é uma ativista das pautas relacionadas à saúde e à imagem das mulheres gordas. Ela é atriz, é modelo, tem participação em diversos clipes, filmes, peças de teatro, ela produz também conteúdos diários sobre empoderamento, sobre autoaceitação. Ela é candidata à Miss Brasil Plus Size 2021. Você vai ter aí o endereço dela nas redes sociais, para quem não a conhece ainda, vai poder acompanhar ela no Instagram, lá no @TatianaOttoboni. Ela também é uma das finalistas aí do Miss Brasil Plus Size do estado de São Paulo. Ela possui uma audiência hoje de mais de 50 mil seguidores apenas no Instagram. Possui também um podcast chamado Giló com Champanhe, no qual conversa com 5 amigas espalhadas pelo mundo sobre tópicos do universo e do corpo feminino, cultura e empoderamento. Ô, Tatiana, negócio é esse de giló com champanhe. Essa eu não experimentei ainda, hein? Harmoniza giló com champanhe,
é? Daí que tá. O giló com champanhe é igual a nossa vida. Não harmoniza porque o giló... A gente não é só giló e não é só champanhe, né? Nós temos nossos momentos giló, que são os momentos difíceis da vida. E nós temos os momentos de champanhe, que é quando a recompensa vem.
Então,
foi daí que veio o nome, justamente uma mistura curiosa, mas que é a mistura que é a nossa vida, né? Ninguém vive só de felicidade, ninguém vive só de tristeza.
Eu adorei, hein? Quer dizer, então, giló é aquele amarguinho, né? Nem todo mundo gosta de giló. Mas quem gosta de giló adora. Quer dizer, tem gente que transforma o giló numa boa, numa especiaria. E aí, se tem uma promessa de um espolcar, de uma rolha, de um champanhe, depois do giló, é sinal que tudo passa, né? Qualquer amargor vai passar. E aí a champanhe é que vai dar o sabor. Bom, legal, gostei. Eu tava, quando eu vi esse seu quadro aí, eu falei, que giló com champanhe. Eu vou passar para os amigos sommeliers para eles adotarem isso daí, né? Nas suas degustações.
E essa história de quem gosta de giló é aquela pessoa que pega uma situação difícil, que é o giló da vida dela, e consegue fazer, como diz o ditado popular, do limão uma limonada, né? Então pega o giló e faz uma comida boa também. Então é daí que sai. Até você chegar no champanhe e comemorar.
Bom, Tatiana, a gente tem muito assunto para falar, né? Muito aberto para todas as pessoas. Esse papo aqui não é só para gordinhas e gordinhos, não, tá? É para todo mundo, para a gente ter uma visão completa da beleza, do brilho de cada pessoa e da felicidade, especialmente. É. E também falar de saúde, porque a gente vive um mundo onde a gente criou um padrão e uma ditadura da magreza. É, que virou um padrão das pessoas, né? Impossível até, né? Então a gente sabe que isso se transfere em doença para as pessoas que se exigem mais do que aquilo que o corpo delas pode dar. E também uma exigência em relação às pessoas que estão fora da magreza. Parece que elas estão fora do mundo, parece que elas estão erradas, parece que elas é que estão doentes. Não, as pessoas que ficam exigentes demais com relação àquilo que não podem ser, que nem precisam ser, é que se tornam doentes. É um tipo de doença mental que a gente tem discutido muito no mundo, né, Tatiana?
Exato. E quando a gente fala de body positive, que é esse movimento que começou nos Estados Unidos, porque lá a população obesa é muito maior do que a população não obesa, né?
Sim.
E começou-se lá essa questão das mulheres gordas reclamarem que elas, roupas bonitas eram achadas só até o número 44, no máximo.
É.
Quando muito, 46. Então, começou-se a falar a respeito disso, a respeito de moda. E o body positive, ele não inclui só as pessoas gordas, né? Ele inclui as pessoas que têm sarda, as pessoas que têm vitiligo, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, as pessoas que são mais magras do que o padrão, enfim. Pessoa muito alta, pessoa muito baixa, anão, enfim. Todo mundo que está fora desse padrão.
Sim.
E tem essa dificuldade não só de achar roupa. A gente fala de moda e beleza, mas conviver na sociedade, né? Porque para um gordo não é só roupa, é a questão de passar numa catraca de ônibus, a questão de sentar num assento de avião, a questão. Várias questões, assim, mesmo no cinema, enfim. O constrangimento que ele passa por a sociedade não se adaptar. E é bem hipócrita isso da sociedade, porque hoje a sociedade, a maioria das pessoas, está acima do peso, né?
Ô, Tatiana, eu vou fazer um giro aqui. Esse aqui é um programa de boas notícias, de boas reflexões, de papo nutritivo. Sempre a gente traz aqui quem tem o que dizer de bom. Mas eu vou olhar para os portais de notícias, a gente não consegue fugir da realidade. Todo dia tem notícia que a gente não consegue fugir, estão lá na manchete das capas dos jornais, porque elas também ocorrem essas notícias, né? Tem muito da especulação, tem muito da reflexão, mas enfim. Vou lá olhar as notícias, mas se você tiver alguma notícia boa para dar para começar aqui o meu giro, você tem a primazia de dar a primeira boa notícia do dia aqui.
Então vamos lá, vamos de notícia boa, né? A Billboard, que é a maior, que é quem sempre anuncia os maiores artistas que estão em alta no mundo, ela anunciou a Anitta com a sua música Girl From Rio como Sim. uma das 25 melhores canções latinas de 2021. Então nós temos uma brasileira, a única brasileira no top da Billboard, e nós temos ela nos representando lá, o que é bom, né, nesse momento. Assim,
aliás, esse clipe ficou belíssimo, né, e ele trata disso, né, ela trata a carioca do jeito que ela é, a mulher simples, a mulher com sarda, a mulher com celulite, a mulher, enfim, que aproveita e ocupa o espaço dela na praia, e foi muito legal esse clipe, bom, muito elogiado, que é a... é a garota do Rio de verdade mesmo, né?
Já foi.
É, foi um contraponto à garota de Ipanema, que na verdade não representa o biotipo da carioca.
Exatamente.
Não, né?
No clipe dela, ela inclusive tem gordo, tem negro, tem mulheres que, como você diz, tria, celulite, tem tudo que é tipo de gente.
Então, é que chega de busão na praia, né? Não é aquela, aquela loira idealizada só pela bossa nova, né?
Exatamente.
Bom, vamos lá. Então, eu volto já a conversar com você. Deixa eu dar um giro aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente faz esse serviço. Vamos olhar aqui para começar hoje a bateria de notícias, ver o que é que vai incomodar a gente nos portais hoje de notícias. Começando pelo Estadão, que é um jornal tradicional paulista, brasileiro, conservador. Diz aqui, a partir da coluna de Eliane Catanhede, partiu de Bolsonaro a ordem para botar os tanques na rua antes do fim do voto impresso. Foi uma decisão política com relação de causa e efeito com a iminência da derrota do presidente no plenário da Câmara. Pois é, hoje é votado o tal do voto impresso, que é esse assunto que se criou uma grande discussão inútil nesse momento. Mas esse trajeto, até desde 1988, tem essa exibição dos tanques e dos blindados, que são os velhos tanques, né? É um jeito de brincar de guerrinha, de exibicionismo, mas enfim, é uma tradição. E em má hora, porque ele vai passar na frente do Congresso e STF, e a gente sabe como é que tem sido as acusações em relação às instituições, então está se vendo isso como uma coisa em má hora e num mau dia também. O que é Operação Formosa, exercício militar que acontece todos os anos de 1988, o Estadão explica também. Comissão da Câmara aprova distritão e volta das coligações. O texto vai a plenário. O que é distritão, isso que está sendo discutido? É uma maneira de eleger os nossos deputados, não considerando a quantidade de votos e não através daquele coeficiente eleitoral. Ou seja, os votos elegem essencialmente os candidatos mais votados na urna. Pelo sistema que existe ainda hoje, é um coeficiente eleitoral. Os votos do partido são divididos entre o partido. Então, às vezes, um candidato que teve 30 votos, mas como teve um tiririca na frente, então ele acaba sendo eleito mesmo com 30 votos, por causa desse tal de coeficiente eleitoral, por causa dos votos do partido, enquanto que alguém que teve 80 mil votos acaba não conseguindo uma cadeira na Câmara. Eu sou favorável também ao distritão pelo voto, pelo número de votos antes de mais nada, e que os partidos encontrem outras formas de representação, porque senão nós vamos ter candidatos com 30 votos. Isso não faz sentido, né? Ainda mais a gente que tem uma sopinha de letras, né? Entre o número de partidos, que a gente sabe que são partidos que servem apenas para balcão de negócios, com mais de 30 legendas partidárias ainda. Mais um editorial do Estadão. Mais um alerta para farra com dinheiro público foi disparado. Leia na íntegra, bagunça fiscal de Bolsonaro, publicado nesta terça-feira. Leia lá. CGU aponta sobrepreço de 130 milhões em mais de 6 mil máquinas no tratoraço. É mais uma denúncia dessas que estão aí perseguindo o governo federal, o presidente Bolsonaro. Técnicos associam fundo fora do teto para bancar Bolsa Família e outras dívidas. Pedro Neri, problema do Auxílio Brasil não é de desenho, é de dinheiro. Pois é, essa tentativa eleitoreira, claro. Importante o aumento do Bolsa Família por uma questão social. Mas como aconteceu no governo Lula também, é a manipulação também desse bem social e tão importante para a economia brasileira e para ajudar as pessoas que estão fora da linha, abaixo até da linha de pobreza, para fins eleitoreiros, porque esse é o jogo da política brasileira. Essa é a lógica dos nossos políticos ainda, infelizmente. A questão também é, e aí, vai pagar como? Estamos em tempos de crise. Alguma coisa vai ter que dançar. Por exemplo, os precatórios, que são dívidas que o governo tem, que pode passar o calote. Essa é a grande discussão e esse é o pepino que está na mesa do senhor Guedes para resolver com o caixa aquilo que os políticos decidem para trazer votos. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá esse giro para vocês, sempre destaque aqui as notícias importantes da pauta positiva, trazidas agora pela Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A procura por celulares 5G cresceu 477% no Brasil no primeiro semestre de 2021, em comparação com o segundo semestre de 2020. Os dados são de um levantamento realizado pelo Buscapé e pelo Grupo Mosaico. Mesmo com a tecnologia 5G ainda indisponível no Brasil, o interesse dos usuários por smartphones compatíveis com ela cresceu, enquanto a busca por smartphones em geral caiu 31%. Quando os primeiros smartphones 5G começarem a desembarcar no Brasil em julho de 2020, apenas 1% das buscas no Buscapé eram sobre eles. Já no primeiro semestre deste ano, a taxa subiu para 8,7% das pesquisas.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Cá estamos nós, hein? Para mais um feliz dia novo. Já já eu volto o papo aqui com a Tatiana Ottoboni, nossa candidata a Miss Plus Size do estado de São Paulo, está aí nas eliminatórias. Mas agora é a hora de pensar se você acordou com uma música tocando na sua cabeça. E se não tem uma música tocando na sua cabeça, eu vou sugerir aqui uma com a Vânia Abreu. Mas, na verdade, o autor é um dos nossos companheiros, vira e mexe, ele aparece aqui também no Facebook, o músico carioca, o Maurício Gaetani, essa música que ele fez com o Cláudio Rabelo, As Quatro Estações, lembra? Todas as quatro estações esperam por nós dois, universo das paixões, calor e frio, a confundir o antes e o depois. Lembrou da melodia? Vou te ajudar, hein? Eu acordei esta manhã procurando por você. Volta pra mim, esquece tudo. Vai cantar mal assim, não sei aonde, né, Irineu? Mas é isso aí, você lembrou da melodia? Todas as quatro estações esperam por nós dois. Valeu, essa música é linda com a Vânia Abreu. Depois você procura aí no YouTube e ouve. Quero mandar um bom dia especial para você que começa o dia com a gente nessa manhã. Você, eu tô aqui, acho que o meu Facebook não está compartilhando. Tem algumas redes aí que eu acho que hoje deram problemas aí nesse compartilhamento. Mas agradecer você sempre que está com a gente. Aí, Marcela Moral, você que está com a gente ao vivo. Rafael, Pedro, a vida continua e se entregar é uma bobagem. Já cantaria o Renato Russo, Edi Costa também. Você que está com a gente no Bom Dia, você que está a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, você aí que está com a Alexa com tudo, você também podcast, você que ouve a gente em todos os lugares do mundo, em vários lugares do mundo, não importa que hora marca o seu relógio, é muito bom estar com você. E antes de voltar a falar aqui com a Tatiana, eu quero que a Roberta traga pra gente o astral do dia, o que o Elmer Baumgratz, que lê os astros, diz das influências sobre o nosso comportamento, sobre o nosso racional, o que as forças astrais podem trazer pra gente nos influenciar. Diz aí, Roberta.
Esta terça-feira tem um astral semelhante ao de ontem. Negligência e presunção se contrapõem à capacidade organizacional. Atitudes desatentas prejudicarão seu desempenho e arrogância mental gera conflitos e desentendimentos. Observe para não se fechar em seus pensamentos e ideias, se dê o direito da dúvida. O autoconvencimento será extremamente negativo para negociações e relacionamentos. Entretanto, o potencial de hoje permite que se pense grande, que a mente ultrapasse limites e grandes ideias sejam postas em prática. Pontos fortes: positivismo, ordenação, autocrítica. Pontos fracos: acomodação, desatenção, imediatismo. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E vamos aqui, então, agora continuar nossa conversa com a convidada de hoje, a Miss Brasil Plus Size, Tatiana Ottoboni. Ô, Tatiana, conta pra mim aqui, seu espaço ocupado na internet, isso é o quê? É militância, é empoderamento, como é que surgiu? Depois que você virou famosa como, né, garota propaganda, como Miss mesmo, é que você descobriu que precisava fazer isso pelas outras meninas gordas que têm vergonha de ser assim, é isso? Como é que nasceu essa sua, vamos dizer assim, não sei se é militância que você chama, mas seu empoderamento aí. Você, olha, eu sou gorda assim, e daí?
Exatamente. Então, na verdade é militância sim, empoderamento também. E só para dar uma corrigida, eu ainda não sou finalista, tá? Eu estou participando das eliminatórias para ser finalista do Miss Brasil Plus Size Sou Gordinha Sim, organizado pela Helena Custódio. Então,
A outra Miss Brasil tem uma série de critérios, né? É uma coisa absurda já aquele... as regras ali para participar daquela competição clássica aí. E a Miss Plus Size, quais são as regras assim para participar, além de ser gorda, menina?
Então, tem que vestir acima de 44. Aí, dependendo do tamanho do manequim, você se enquadra em categorias. Do 44 ao 48 é curvy, tá, que chama, né? Já é plus size, mas é curvy. Do 48 para cima, aí é miss. E para quem tem acima de 40 anos, é o master, que é no caso que eu tô concorrendo, porque eu tenho 41 anos, né?
É? Que essa carinha aí já tem 41, é?
Tem 41 anos. Então, e como você falou, a questão do empoderamento e mesmo da militância, a militância que a gente faz é isso que eu falei, a gente lutar para que a moda seja mais inclusiva, para que os espaços aceitem melhor a gente. Então, é basicamente isso, assim, para que a sociedade nos olhe com menos preconceito, porque o racismo é crime, a homofobia é crime, mas a gordofobia, que a gente fala muito, não é crime. E tem aquela hashtag que a gordofobia não é piada, né? Porque tá, você brincar, que nem eu já ouvi áudios de homens falando assim, pra você conquistar uma mulher gorda, dá comida pra ela, sabe? Coisas bem, disso pra pior, assim, bem pesadas. Então, assim, tipo, quando falam que a mulher gorda, ela tem que aceitar qualquer, o homem que quiser ela, porque é sorte dela que o homem quis ela daquele jeito. Então, são esses tipos de coisas que a gente tem que, né, xingamentos comparando a gente com animais de grande porte. Então, tudo isso faz parte da militância. Agora, parte do empoderamento é mostrar que você pode ser aceitado do jeito que você é. Como eu te disse, a minha primeira ação na internet chamou atenção. Inclusive, até o Cacá Rossetti me mandou mensagem no meu Facebook falando que tinha amado minhas fotos. Eu falei, nossa, será que é o Cacá Rossetti de verdade? Eu nem acreditei, né? Eu falei, meu Deus. Ele falou, nossa, menina, suas fotos parecem uma pintura, você devia fazer um livro dessas fotos. E realmente foram, apesar de fotos sensuais, foram bem artísticas, assim, foram no sentido de arte mesmo. E aí, quando eu comecei, eu vi que muitas mulheres falaram, nossa, Tati, que bom que eu vi essas suas fotos, eu tive coragem de fazer, eu também tô me sentindo melhor. E assim, quando a gente começa a se maquiar, se arrumar, fazer o cabelo, tirar fotos em ângulos que te favoreçam, tudo isso vai te dando, você vai recebendo elogios, você vai tendo mais autoestima, quanto mais autoestima você tem, mais você quer cuidar da sua saúde, mais você quer se cuidar, se amar, e você se amando mais, você transborda isso, as pessoas vendo isso transbordar se inspiram em você, e isso é um ciclo, sim, infinito, onde você se empodera e empodera as outras também, né?
Ô, Tatiana, a autoestima hoje é praticamente um dos itens de saúde, né? Da saúde da psique, da saúde mental, tá ligado ao empoderamento. É importante a autoestima para qualquer pessoa, em qualquer idade, enfim. Por outro lado, quando a gente fala de pessoa gorda e defende essa estética, existe um limite também da obesidade em relação à saúde. E você ouve muito também, às vezes, algum questionamento relacionado à romantização da obesidade. Onde é que está esse limite aí da romantização de algo e o limite da saúde em relação aos cuidados que todas as pessoas têm que ter? E não só a pessoa gorda, mas em relação aos cuidados que especialmente a gorda tem que ter para ela não romantizar o fato de ser gorda, né, pelo direito de ser também.
Então, na verdade, não existe essa romantização da obesidade em hipótese nenhuma. Eu até coloquei isso em pauta porque é justamente para que se caia esse tipo de vocábulo, assim, vamos dizer. Porque nós nunca falamos no nosso movimento, no movimento full size, que assim, olha, coma muito, fique gordo. Ser gordo é muito legal, você vai ser feliz se você for gordo. Quanto mais gordo você for, mais feliz você vai ser. Não é isso. É assim, se você tiver problema de saúde, emagreça, faça exercício, se alimente direito, mas não deixe de viver enquanto você estiver gordo, sabe? Se você for um gordo saudável e estiver feliz com o seu corpo, não emagreça porque os outros estão te apontando o dedo, você entendeu? É esse tipo de coisa, é muito diferente, tanto é que também é uma das tags que eu uso, não é apologia, é aceitação. Eu não estou fazendo apologia à gordura. Eu não estou falando para ninguém. É legal. Não é legal ser gordo, gente. Na nossa sociedade, como que vai ser legal ser gordo? Sim. Você se aponta. Quantas vezes eu saio de top, porque eu me aceito, eu saio com um topinho e com uma calça e com a minha barriga, que eu tenho um barrigão, eu não tenho uma barriguinha. Eu tenho um barrigão, eu sou uma mulher obesa. Eu saio com o meu barrigão de fora e as pessoas riem, apontam, as mães deixam as crianças virem perguntar para mim, tia, você tá grávida? Então tem isso. A sociedade é assim, porque as pessoas acham que tem direito. É igual, vamos supor, uma pessoa vê dois gays se beijando, acho que tem direito de ir lá e falar assim, ah, vocês não podem. Ué, eles têm o direito que qualquer outra pessoa tem de se beijar. Então a gente também tem o direito de usar as roupas que a gente quer. Se você não acha bonito, não usa. Se você acha que tá feio, não olha. Entendeu? Mas você não tem que interferir. O seu direito vai até onde o outro começa. Então ninguém faz apologia, porque é difícil ser gorda, é difícil. Quando você vai viajar de avião, você não cabe na poltrona, como eu já disse anteriormente. Você vai passar na catraca do ônibus, dependendo do tamanho da pessoa, ela tem que entrar por trás, é constrangedor. Sempre tem quem rir da sua cara. Então, assim, ninguém tá falando que é um mar de rosas ser gordo, que é lindo ser gordo para as pessoas serem gordas, entendeu? Essa é uma questão que tem que ficar bem clara.
Mas também parece que o gordo ele desenvolveu uma retórica, até por isso mesmo, que é do humor, né? Até que ponto esse escape para o humor, né, praticamente exigido. E todo mundo, por causa desse humor que ficou convencionado, se dá, parece que é o direito de fazer todo tipo de piadinha, porque o gordo aguenta, ele é simpático, ele é sempre legal, ele também tem uma imagem, né?
Exato. Então, e aí tem até o limite onde é divertido e onde passa a ser cruel, né? Ontem eu estava até assistindo o RuPaul's Drag Race e eles têm um negócio lá de zoar as pessoas, que é um quadro que eles fazem de zoar, ou porque é muito velho, ou porque... Aí uma coisa que ele falou para uma das concorrentes que não teve graça foi, você tem que tomar cuidado para ver onde o limite da brincadeira acaba e da ofensa começa, né?
Sim.
Então tem a brincadeira saudável e tem a ofensa, que nem esse áudio que eu recebi no WhatsApp, inclusive eu recebi de uma gorda num grupo de gordas. Falando, ai, olha que engraçado. Eu falei, não é engraçado. Um cara falando que pra ficar com uma mulher gorda essa estela de comida é ofensivo. Você entendeu? Porque nem todo gordo é gordo porque come muito. Tem gordos que tem o tipo. Eu mesma, quando eu pesava 56 quilos, que é metade do que eu peso hoje em dia, eu já era uma mulher grande. Eu nunca vou ser uma mulher magrinha. Mesmo que eu pese metade do que eu peso hoje em dia, porque eu tenho uma estrutura grande. Então, assim, nem tudo. E eu sempre fui uma gorda, sem triglicérides, sem colesterol, sem diabetes. Sempre fiz exercício. Eu vou, que nem sábado mesmo, eu fui de bicicleta até Santos e voltei. Eu andei 10 quilômetros de bicicleta sem nem me cansar. Mesmo sendo gorda, mesmo estando com 41 anos. Então, assim, bom, tem magros que não fazem isso. Então, a questão é muito relativa.
Como é que tem sido o tratamento dentro aí dessas, vocês são muito atentas, né, em relação a tudo o que acontece no ambiente de trabalho, o recrutamento, como é que o gordo está dentro das organizações?
É, isso infelizmente é uma outra coisa que a gente luta bastante na sociedade, porque se tem duas pessoas com capacidades, mesmo que a pessoa magra tenha capacidade um pouco menor que a da gorda, da pessoa gorda, a pessoa gorda ainda é vista como uma pessoa doente, que vai dar problema no futuro, que é preguiçosa. E isso são estereótipos que, infelizmente, ainda são encobertos da gente, né? As pessoas gordas. E ainda estamos com esse tipo de problema. Como eu te disse, a gordofobia não é crime, né? Esse tipo de discriminação, infelizmente, ainda não é criminalizado. E aí, ainda tem muito. No mercado de trabalho, ainda tem muito. A gente contratar uma pessoa. Só que cabe a nós mostrarmos que não é isso, né? Eu mesma já participei de seleção de clipes. Por exemplo, eu participei do clipe do Costa Gold, o Velho Oeste. Quem quiser acessar no YouTube, tá lá.
Tá.
Inclusive, teve participação do Shaolin. E na seleção do casting para esse clipe, quem fez foi a Sara, da De Laura Cast, e ela é minha amiga, e ela estava fazendo a seleção, eu falei, ah, eu posso participar? Ela falou assim, olha, Tati, não é o seu perfil, mas vem. E eu cheguei lá e tinha um monte de paniquete, assim, as meninas belíssimas, assim, padronzíssimas. E eu pensei assim, eu falei, imagina, eu nunca vou ser selecionada, porque era tudo, inclusive algumas já conheciam os meninos da banda, outras estavam no ar em programas na MTV, enfim. E aí eu falei, bom, eu vou participar só por experiência, né? E fui, e o pessoal me adorou, e um monte daquelas paniquetes não foi selecionado, e eu fui. Então tem essa questão também, de você dar meio que a cara a tapa. Eu vi que as pessoas me olhavam com um olhar de, o que essa gorda tá fazendo aqui? Ai, que ridículo, ela não sabe. Foi isso, eu percebia isso, só que eu não liguei pra isso, porque o meu empoderamento é maior que essas coisas. Por isso que, inclusive, Ireneu, é bom... desculpa, deixa eu concluir. Por isso que é bom as mulheres se empoderarem e terem essa autoaceitação, porque quando essas coisas batem em você, elas não se afetam, entendeu?
Sim. Você tem que ter essa retaguarda, porque todo mundo... tá querendo dizer quem é você, por que que você é, quer saber como é que você se sente, como se você não se enxergasse, né? Mas isso não se dá só com a gorda, com o gordo, com todas as pessoas, né? O esporte de sentir pelo outro, de pensar pelo outro, de querer que o outro seja do jeito que a gente quer que seja, do jeito que todo mundo é o esporte mais praticado pela humanidade. Mas, Tatiana... segura um pouquinho, eu vou dar mais uma olhada ali fora, ver como é que estão as notícias, os portais. Vamos voltar a falar aí do que você faz hoje, né? Que é isso que praticamente trouxe para você milhares de pessoas, que é essa atividade, essa campanha da positividade corporal. Vamos falar desse negócio aqui, que é essa vergonha no corpo, vergonha do corpo, né? Que é essas coisas que você tem lidado para ajudar a fortalecer as mulheres a viverem a vida delas, né? De um jeito pleno, de um jeito saudável, de um jeito bem-humorado, e ocupar o seu espaço, porque o que é chato é a pessoa em casa, a pessoa que não se dá o direito de fazer qualquer coisa que seja, porque acha que ela vai ser filmada, ou vai sofrer preconceito, ou vai ficar isolada, porque isso aí é muito triste para qualquer tipo de pessoa que se isola. Vamos voltar a falar disso já. Deixa eu dar uma olhadinha mais num portal aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da Isso É, para saber qual é o destaque. Para Lira, desfile militar em dia de votação do voto impresso é trágica coincidência, mas podia ter dado uma controlada nesse trajeto para não virar essa brincadeira, né? Para não virar esse belicismo verbal que a gente tem visto ultimamente aí. Brasil registra 236 mortes por Covid nas últimas 24 horas, menor total deste ano. É bom a gente ver os índices caídos, mas a responsabilidade sua em andar com máscara, apesar de estarem sendo afrouxadas aí as medidas em relação ao isolamento, o seu cuidado é o mais importante. Você tem observado que alguns países tiveram que voltar atrás em relação à máscara e a lockdown. Bolsonaro tende a ser enquadrado em crime de responsabilidade pela CPI, diz Renan. Independente de ser o Renan que está dizendo com toda a sua capivara, é uma CPI, o que não pode é ter distorção e mentira, seja de qualquer cidadão, especialmente se for o caso do presidente da República, com seu grande poder de comunicação e atenção que ele consegue ter. TSE encaminha ao STF notícia-crime contra Bolsonaro por divulgação de dados sigilosos. Ondas de calor que ocorriam a cada 50 anos agora vêm a cada década, diz relatório da ONU. É a questão climática que impacta todos nós. Janaína critica a distribuição de alimentos na Cacolândia. Padre Júlio rebate. Não sei onde é que a Janaína estava com a cabeça a fazer uma declaração dessa, né? A gente vai ficar reclamando dos anjos agora, das pessoas que têm uma atenção em relação às pessoas que estão totalmente fora do mecanismo da sociedade? A gente vai criticar agora os anjos, as pessoas que ajudam, e colocar julgamentos sobre as pessoas que estão realmente necessitadas? Parabéns aí ao padre Júlio, que tem uma vida totalmente dedicada aos menos assistidos. Anvisa recebe pedido de autorização para estudos de vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá então. O presidente da Belarus minimiza sanções e diz que a atleta desertora foi manipulada. Pois é o momento também de gente cair fora de países autoritários. Vamos lá então, trazer a Roberta para mais uma da Pauta Positiva, para a gente voltar aqui na conversa com a Tatiana Ottoboni.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um crescente número de pesquisas sugere que a natação pode fornecer um impulso único para a saúde do cérebro. Foi demonstrado que a prática regular de natação melhora a memória, a função cognitiva, a resposta imunológica e até o humor. A natação também pode ajudar a reparar danos causados pelo estresse e construir novas conexões neurais no cérebro. Há evidências claras de que o exercício aeróbico pode contribuir para a neurogênese e desempenhar um papel fundamental em ajudar a reverter ou reparar danos aos neurônios e suas conexões em mamíferos e peixes. Os pesquisadores ainda não sabem o que pode ser o ingrediente secreto da natação. Os detalhes do tempo ou voltas necessárias, o estilo de nadar e quais adaptações cognitivas e vias são ativadas pela natação. E ainda estão sendo estudados. Mas os neurocientistas estão cada vez mais perto de juntar todas as pistas. Durante séculos, as pessoas estiveram em busca de uma fonte da juventude. A natação pode ser o mais próximo que podemos chegar.
Bora nadar, hein? Bora nadar. Isso aí, a natação é reconhecida por seus benefícios cardiovasculares. Como a natação envolve todos os principais grupos musculares, o coração precisa trabalhar muito, o que aumenta o fluxo sanguíneo por todo o corpo. Isso leva à criação de novos vasos sanguíneos, um processo denominado angiogênese. Maior fluxo sanguíneo também pode levar a uma grande liberação de endorfina, que são os hormônios que atuam como redutores naturais da dor em todo o corpo. Essa onda traz a sensação de euforia que geralmente vem depois do exercício. Os benefícios da natação, que fortalecem o cérebro, também parecem impulsionar o aprendizado das crianças. Bora nadar, né? Bora cair na piscina, bora cair no rio, bora cair no mar. É isso aí. Vamos voltar então para o nosso Positivity Talks com a Tatiana Ottoboni.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ô, beleza, onde está a sua verdade? Disse Shakespeare um dia. Onde é que está a verdade da beleza, hein, Tatiana?
Exato, esse é um questionamento que a gente levanta sempre, né? O que é belo? Essa questão da beleza é muito relativa, ela varia, ela é pessoal, ela varia de cultura para cultura. Por exemplo, nós, plus size, a gente tem muito assédio dos homens árabes, né? É. Porque lá, mulheres gordas são adoradas, assim. Então, essa questão da beleza, ela é muito relativa, né? Ela varia muito, né?
É, o sex appeal é relativo. Mas sabe que sobre beleza, sobre a estética, a gente que é ligado a outros componentes da beleza, que são vários ingredientes, eu acho que a gente defende, não é que defende, né? A gente capta o seguinte: a beleza, tudo que é visual, é aquilo que a gente consome mais rápido. Então, uma pessoa bela, dentro da estética vigente, dentro dos padrões clássicos, ela chegando, ok. Ela chega, você consome rápido aquilo. E aí ela começa a se desconstruir quando ela começa a falar. Quando a pessoa começa a se comunicar, seja lá com quem for, com os outros, com o mundo, é aí que você vai indo para as outras camadas da beleza. E aí é que você vai esquecendo daquela estética e começa a entrar na profundidade da beleza, onde estão valores, princípios, elegâncias, todo esse componente ético da relação. É, porque é muito comum, né? Você não ter nenhum interesse depois que você desaprova o caráter de uma pessoa. Você deixa de ver a beleza dessa pessoa. É muito curioso isso. Acho que todo mundo tem exemplos assim, né? E ao contrário também, né? A gente vai desenvolvendo um olhar de apreciação a partir dessa admiração que nasce pelas outras camadas de beleza que a gente observa em alguém. É muito curioso isso. Eu acho que você deve trabalhar isso com as pessoas com quem você discute hoje, que vocês estão lidando com esse tema. Mas fala, o que é isso que você faz hoje, chamado a positividade corporal? Assim, como é que você atua? Como é que você defende isso?
Então, basicamente, como eu disse, essas fotos, vídeos que eu faço com... falando sempre para as mulheres o quanto elas devem se amar, mostrando que não é feio mostrar o corpo, você tem um corpo diferente. Eu tenho ensaios de nu artístico, assim, também bem discretos, mas que onde eu mostro minhas dobras todas, onde eu mostro minha celulite, onde eu mostro, sabe? Que eu não preciso ter vergonha, sabe? Eu tiro muita foto de biquíni. Inclusive, uma história que eu já contei em podcast, já contei em live, eu vou contar aqui de novo, foi quando eu moro na frente da praia, literalmente. O portão do jardim aqui de onde eu moro já dá na areia, não tem nem rua. Sim. Então, eu vou
onde
muito
é
à praia.
Me conta onde é que você está. Eu esqueci de perguntar.
Litoral de São Paulo.
Onde?
São Vicente, litoral de São Paulo.
Ah, São Vicente, litoral de São Paulo, aqui onde nasceu São Paulo.
Isso. E eu moro na Praia dos Milionários, então, assim, eu vou muito à praia. E eu não gosto de marquinha de biquíni grande, eu não gosto. Eu não uso aquelas calçonas de biquíni, nem nada contra quem usa, acho que cada um tem direito a usar o que se sente bem. Sim. Mas eu sou desaforada, eu uso biquíni de lacinho, eu uso cortininha, independente se minha barriga tá caindo, independente se tá entrando nas banhas, nem ligo. E aí, uma vez eu tava saindo, assim, e uma senhora de idade me pegou pelo braço e falou assim: menina, você não tem vergonha de usar isso? Eu falei assim: então não, a senhora tem? Então não usa. Dei um beijinho no meu ombro e saí rebolando. Você entendeu? É isso.
Sabe,
e aí, através desse...
Você me perguntar isso, né?
Então. E aí, através desse tipo de discurso, eu vou desconstruindo, sabe? Vou mostrando para as mulheres que elas podem se amar. Já teve mulher padrão. Eu tenho amigas, assim, lindíssimas, assim, segundo os padrões, que não tem, são magras e tudo, que falaram para mim: nossa, Tatiana, eu vendo suas fotos sensuais, eu me encorajei a colocar uma lingerie mais sensual, a apimentar um pouco as coisas com meu marido, porque eu falei assim: bom, se a Tatiana, tipo assim, se a Tatiana que é gorda, né? Se a Tatiana pode e se sente bem, por que que eu não vou poder? Eu vou fazer também. E foi ótimo, Tati, a gente tá super namorandinho, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes o nosso discurso é pra quem tá acima do peso, mas atinge a todos, sabe? A positividade corporal, como eu te disse, é para todos, porque hoje em dia, ainda mais com essas harmonizações faciais que foram inventadas aí, sei lá por quem, né? As pessoas estão querendo ficar todas iguais. Gente, nós não fomos feitos em fábricas, nós não somos de plástico para sair todos no mesmo molde, entendeu? O que é bonito para um não é bonito para o outro. Então não adianta eu querer... Olha, eu tenho esse meu nariz alargado. Não adianta eu querer ter aquele narizinho fininho, pontudinho, que é o que tá na moda agora, que no meu rosto não vai harmonizar, sabe? Eu tenho um rosto bonito, eu vou mexer pra quê? E as pessoas nessa busca de estarem sempre... Ah, Gretchen é um exemplo, sabe? O Lucas Luco é outro exemplo. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram do ponto, né?
É isso aí. A pessoa parece que vicia, né? Ela passa Exato. A ficar... É que nem tá reformando a casa, todo dia tem alguma coisa para fazer, né? Todo dia tem uma manutenção, mas nesse caso é mudar, né? Mudar algo que vem genético, que foi construído através de alguns bilhões de anos, tem uma herança muito forte. A gente não tem como fugir disso, nada contra a pessoa fazer qualquer correção estética também, acho que vale a pena tudo, mas quando você fica escravo, como a gente vê reportagens aí de pessoas que já sai de uma cirurgia programando a outra, e pessoas belas, né? Pessoas que você fala, poxa vida, se eu for entrar nessa daí, eu tenho que, na verdade, eu tenho que ser a base de troca também, se eu fosse fazer. Ó, devolve para Deus, olha, aqui é, deu PT aqui. Mas fala para mim uma coisa, tudo, na verdade, na vida, seja em relação a gorda, ao gordo, ao baixo, ao magro, ao cabeçudo, ao orelhudo, a quem quer que seja, a alegria e a beleza vem do amor próprio, não é, Tatiana?
Sim, sim. Inclusive eu falo isso, eu falo assim, gente, eu sou uma mulher extremamente comum, eu sem maquiagem, sem me arrumar, eu no meio da multidão, eu não tenho nada que me destaque dos outros, assim. E as pessoas falam, nossa, como você é linda, como você é linda. Eu falo, não, o que vocês estão enxergando é o que eu sinto por dentro. Tá? Porque fisicamente, eu sou uma pessoa com N atributos desses padrões. Com nenhum deles. Mas eu me sinto tão bem comigo mesma, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre, sabe, eu procuro estar sempre me arrumando e tal, que as pessoas falam, nossa, como você é linda. Não, não sou linda, eu só que eu me sinto linda. Então o fato de eu me sentir linda faz com que as pessoas me enxerguem mais bonita do que o meu físico seria se eu não me sentisse tão bem, entendeu?
Agora é difícil enfrentar as editorias de beleza das revistas, isso é uma crítica desde sempre, né? É uma, e elas levaram a gente a uma pressão estética, né? Por que todo mundo, como você falou ali, tem que ser igual? A riqueza está na diferença. E o gordo, acho que é o que mais sofre a pressão estética. Parece que todo mundo se dá o direito de dar um palpite, né? O que você tem que comer, o que você tem que vestir, que lugar que você deve frequentar, como é que você deve se comportar. Que pressão é essa?
Exato, e aí a questão, isso que eu tô te falando, das pessoas estarem buscando serem tão iguais, eu não sei se você chegou a ver, teve um cara que ele queria, ele até morreu, faz procedimento estético, ele queria ser o Ken humano.
Nossa, que horrível, né, tadinho?
Ele tem tanta cirurgia, tanto... Então, gente, primeiro, ó, primeira coisa que eu falo, quando você estiver muito infeliz consigo mesmo, independente do aspecto, trata a cabeça. Eu tive problemas nessa pandemia, eu dei uma parada, no final de 2019 eu já estava mais com uma depressãozinha assim, depois veio a pandemia, eu parei geral, eu ganhei muito peso e eu cheguei ao ponto de que eu não conseguia levantar da cama e ir até o banheiro, porque eu sentia dores horríveis no joelho, eu comecei a não conseguir nem me locomover. Como que eu fiz para voltar com tudo isso? Chegar nesse ponto que eu tô agora, que eu tô N vezes melhor. Falei, primeiro eu vou tratar a cabeça, eu procurei um psicanalista. Aí eu procurei um personal, aí eu procurei uma clínica de estética que tá me ajudando a queimar gordura mais rápido. E como eu sempre falo, eu não tenho nada contra procedimento estético. O que eu acho o problema é quando você faz pra ficar igual alguém, você faz pra entrar num padrão que não é o seu, ou você faz porque alguém está se exigindo aquilo, não por você mesmo. Então, aí eu procurei essa questão, comecei a fazer atividade física, tudo junto. E isso, voltei a minhas atividades nas redes sociais, que até isso ficou parado. Então, isso foi me elevando. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, trata primeiro a cabeça, se você está com tanto problema, de autoimagem, principalmente. Porque essa pressão estética, ela sempre, a mídia sempre vai dar, porque eles querem vender. Eles querem vender um produto. Então, se você está acima de uma idade, eles sempre vão te empurrar tudo anti-sinais, anti-idade, anti-envelhecimento, anti-cabelo branco, anti-não sei o quê, entendeu? Sempre isso. Se você está acima do peso, remédio para emagrecer, para você tomar sem receita, cintas modeladoras que não funcionam se você não fizer exercício e outras coisas junto, cremes que emagrecem do dia para a noite, então, enfim. Sempre vão ter pessoas que têm cabelo enrolado, que tem que ficar com cabelo liso. Aquela história, sabe? Maquiagens que vão deixar seu rosto, fitas que puxam o rosto, que te afinam o nariz. Ou seja, eles sempre vão querer que você seja uma pessoa que você não é. Então, a gente não pode cair nessa pressão estética, porque isso é onde ocorre um erro. E aí a gente já entra naquele assunto que você puxou quando a gente estava indo para o break, sobre o body shaming. O que, que é o body shaming? É justamente quando essa pressão estética ela é exercida de uma forma brutal pela sociedade. O shaming vem de vergonha, né? Ter envergonhamento corporal, entre aspas, se você for traduzir ao pé da letra do inglês. Teve um jornal, a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, ela já foi na Fátima Bernardes, ela já escreveu o livro, que é uma das precursoras nessa questão do body positive, ela estava falando essa semana passada no Instagram dela. Ela fez um vídeo lá. Teve um jornal norte-americano que ele publicou uma matéria absurda falando assim, 50 melhores e piores corpos para o verão. Os corpos que você deve ter e os que você não deve ter. Entre os que você não deve ter, eles colocaram a Tess Holliday, que é uma das maiores modelos plus size do mundo, que ela é enorme de gordo e tal, falando que aquilo, e ela tinha que ter vergonha de estar de maiô numa praia. E por incrível que pareça, eles colocaram a Katie Holmes, que é uma atriz padrão, mas que envelheceu, e por envelhecer a barriga dela ficou com umas pelezinhas, sabe? Umas dobrinhas minúsculas na barriga, e que aquilo também era feio. Então, assim, nada tá bom, entendeu? O perfeito é só o jovem, é só o branco, é só o... sabe? Então é complicado, né?
Tatiana Ottoboni, Miss Plus Size, concorre aí ao Miss por São Paulo. Quero agradecer o seu papo aqui, colocar as mulheres todas e os homens todos que estão nos ouvindo nessa consciência, nesse amor próprio, independentemente de como são suas curvas. A melhor curva é essa aí do seu sorriso mesmo, né? Esse sorriso, essa beleza que chega fácil no coração do outro, que conquista o outro, e depois a beleza a gente vai observando em camadas, mas enfim, que cada um tenha a sua própria consciência de corpo e seja bem consigo mesmo, e cuide de você, cada um que se cuide do jeito que achar adequado, e que você seja dono da sua estética, até onde você possa respeitar a sua herança genética também. Quem te segue lá no Instagram, vamos passar aqui os endereços da Tatiana, os endereços que estão aqui, ó.
Ottoboni, sabe, pode me achar. O Ottoboni é Ottoboni, é Ottoboni com 2 T's, que é italiano, né?
Sim.
Então é quase metade. Se sou Tatiana Ottoboni, me acha. O podcast é Viló com Champanhe. Viló com J, gente, pelo amor de Deus. E champanhe se escreve Champagne, né?
Isso aí. Eu vou fazer isso, eu vou arriscar. Eu acho que giló com champanhe, mas vou tentar isso daí, viu? Essa combinação é boa. Porque, enfim, giló é a vida, ela já explicou pra gente. E o champanhe é porque a gente tem muito a celebrar depois de algumas coisas amargas que a gente tem que engolir. Tem também o espolcar aí de uma champanhe, tem a espuma de uma champanhe.
Claro.
Né? Tem aquela borbulha que sobe, né? Tem o sparkless, que é muito bom. Tatiana, obrigado pela sua presença aqui, pela sua beleza e parabéns pelo seu trabalho, pelo que você faz. Vamos torcer por você agora no Miss Plus Size por São Paulo aí. Obrigado aí, valeu sua presença.
Obrigada a você pelo espaço. Um beijo a todos e, gente, se ame acima de tudo. Essa é a frase que fica. Vamos se amar, que a gente se amando é mais feliz.
É isso aí. Obrigado. Ouvimos Tatiana Ottoboni. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui para encerrar o último portal para a gente olhar neste dia aqui. Vamos olhar para o jornal de direita conservador antagonista, o portal, que diz aqui a fuga do Centrão, os valorosos parlamentares do Centrão, para contrastar os tanques bolsonaristas, pensam em se ausentar do plenário na hora de votar a PEC do voto impresso, a fim de evitar o bombardeio dos golpistas nas redes sociais. É aí o artigo do Diogo Mainardi. Mais lidas do antagonista: tanques nas ruas contra os militares, os tanques de Regina Duarte. Dias Toffoli rejeita pedido para suspender micareta militar, tá chamando micareta, essa exibição aí de sucatas do Exército. É, são as mesmas que estão aí há muito tempo, a gente sabe que... Bom, mas enfim, vamos lá. Renan diz que Bolsonaro será enquadrado por crime de responsabilidade por ter revelado processo em sigilo. Micareta militar terá 150 blindados, aeronaves e lançadores de mísseis. STJ adia escolha de ministro para dar recado a Bolsonaro. Bolsonaro convida presidentes dos outros poderes para receber militares no Planalto. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais uma aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um adesivo de ultrassom macio e elástico pode ser usado na pele para monitorar o fluxo sanguíneo através das principais artérias e veias no interior do corpo de uma pessoa. Saber quão rápido e quanto sangue flui através dos vasos sanguíneos de um paciente é importante porque pode ajudar os médicos a diagnosticar várias condições cardiovasculares, incluindo coágulos sanguíneos, problemas de válvula cardíaca, má circulação nos membros ou bloqueios nas artérias que podem causar derrames ou ataques cardíacos. O novo adesivo pode monitorar continuamente o fluxo sanguíneo, bem como a pressão sanguínea e a função cardíaca em tempo real. Esse tipo de dispositivo vestível pode dar uma imagem mais abrangente e mais precisa do que está acontecendo nos tecidos profundos e órgãos essenciais, como o coração e o cérebro. Tudo a partir da superfície da pele.
Então, é isso aí. Obrigado, Roberta. Então, a gente já vai indo para os finalmente aqui do seu Feliz Dia Novo no dia de hoje, agradecendo a você que esteve conosco. O Rafael aí está dizendo que a Tatiane falou tudo, Rafael Pelo dizendo aqui, falou tudo, pois vivemos em uma época em que as pessoas se preocupam mais com a aparência do que com o psicológico, por isso o aumento no consumo de Rivotril no Brasil continua crescendo. Pois é, são tantas pressões, mas essa ainda, né? Tatiana maravilhosa, está aqui o pessoal da União Mídia agradecendo. Silvelli, Renato Ottoboni, bom dia. Tamires, mais um dia vivendo um dia novo, valeu mesmo. Bom dia, Irineu, vamos juntos. Salvador com a gente, você que está com a gente. Malu Diogo dizendo: concordo, não podemos romantizar a obesidade. Obesidade é doença, muitas vezes grave. É isso que a gente destacou aqui. A Malu Diogo, que também viveu bastante essas experiências e sabe muito bem de tudo que a Tatiane falou. Alô, aqui, bom dia, direto de Embu das Artes, está aí dizendo o Flávio Trio, a Sônia Meirelles também dizendo um feliz dia novo, ela é direto lá de Florianópolis, é dessa ilha paraíso, né? Bom, é isso aí, minha gente, amanhã tem mais aqui, amanhã a presença aqui, amanhã sim, hein? Na última vez a gente teve um problema aqui, não conseguiu fazer a entrevista por causa de uma queda de energia elétrica com o queridíssimo Eduardo Carnello. Vamos falar de produtividade ágil, de gestão, de liderança ambidestra, todas essas coisas que ele tem lidado dentro do ambiente profissional nas suas palestras. Ele que é mais uma vez top of mind entre os profissionais, os palestrantes mais requisitados e reconhecidos pelos profissionais do RH do Brasil. Amanhã, então, aqui às 7:30 da manhã, a presença de Eduardo Carmelo. Confirma aí, é isso mesmo, Roberta?
E por hoje é isso. Você que curtiu o papo de hoje, compartilha e marca os amigos. Daqui a pouco, todo esse conteúdo estará disponível também em todas as plataformas de podcast. Spotify, Apple, Deezer, Stitcher, Amazon. Amanhã, aqui, é dia de tratar de gestão da produtividade com um especialista em vários temas de gestão. Ele está também esse ano entre os palestrantes Top of Mind do RH. Eduardo Carmelo, que estará aqui amanhã com a gente. Avisa seus grupos de RH também. Um grande dia para você e até amanhã, 7:30 da manhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.